Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Marlon. Hoje eu tenho um assunto muito legal para trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre visibilidade e reputação online na saúde, tá? Hoje eu tenho um convidado bem especial aqui para poder, uma convidada, na verdade, para poder conversar com a gente. Ela trabalha no segmento já da saúde, né, voltado para essa parte do marketing. Ela está no mercado aí aproximadamente uns 5, 6 anos e ela identificou uma oportunidade para atuação lá em Portugal. Ela é uma empreendedora aí, trabalhava no segmento da saúde já há algum tempo, identificou uma oportunidade para trabalhar com essa parte de consultoria de marketing e ela está vindo aí hoje para poder bater um papo com a gente, onde a gente vai falar sobre, né, estratégia, sobre o poder que essa visibilidade ela traz aí pra gente nos meios digitais, principalmente voltada para o segmento da saúde. E eu vou convidar ela agora para poder participar conosco aí e a gente iniciar o nosso bate-papo, tá ok? Deixa eu colocar ela aqui.
Olá, Marlon.
Ei, Bianca, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo, e você?
Deixa eu colocar o fone aqui, tudo jóia também.
Boa tarde por aqui, né? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal.
Pois é, aí são 3 horas, né?
São 3 horas, 3 horas.
Legal.
Uma diferença aí de 4 horas, pelo menos, de fuso, né?
Exatamente. Bianca, eu fiz uma breve introdução aqui sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Eu queria abrir para você se apresentar para o pessoal, para falar um pouco sobre você, sobre a sua experiência.
Legal, legal. Então, Marlon, até vi que você falou um pouquinho brevemente sobre mim, né? E assim, questão de time também da minha carreira em relação ao marketing. Eu já atuo no marketing há 10 anos e dentro do segmento da saúde. Assim, eu não me vejo e nunca me vi em nenhum outro segmento que não fosse a área da saúde. Assim, já são 10 anos de trajetória no marketing, atuando para o segmento da saúde. Então, desde da parte de comunicação, depois a parte do digital, né? A gente conseguiu acompanhar durante esses 10 anos essa evolução também, porque eu sinto que a saúde também veio evoluindo ao longo desses últimos 10 anos. Vamos dizer assim, desde os 20 anos atrás para cá, a saúde vem experimentando uma mudança, né? E de 10 anos para cá, uma outra mudança. E eu acho que agora a gente está vivendo também uma nova mudança. Então, a gente tem muitos instrumentos hoje em marketing para a área da saúde e isso tem sido muito benéfico. Eu sou brasileira, né, mas vivo aqui em Portugal há pelo menos 1 ano e meio e eu vim para cá ano passado para fazer um mestrado. Faço um mestrado aqui, que na verdade até tem sido muito útil, não só em questões acadêmicas, né, como a minha carreira mesmo acadêmica e profissional, mas também no sentido de me dar uma oportunidade de estudar até mesmo o segmento da saúde. Tanto é que a minha dissertação, né, minha investigação aqui de mestrado é focada na área da saúde, né? Estou estudando um pouco mais o comportamento do paciente online e acho que isso vai ser muito benéfico, não só para mim, mas para toda a sociedade, né? Tanto questões de Portugal, né? Entender um pouco mais o comportamento do paciente aqui, como também toda a classe médica, né? E a área da saúde, não só os médicos, mas os profissionais de saúde, os negócios de saúde, entender um pouco mais a fundo essa parte científica, né? Pegar um pouco mais de dados em relação a esse comportamento do paciente, que a gente já sabe que mudou, né? Vem mudando ao longo do tempo, mas a gente precisa também estudar, né, a fundo um pouco mais em detalhes, né, como que funciona mesmo o comportamento, a mente do paciente nesse cenário. Então, eu aqui faço esse mestrado e ano passado fundei, né, a B Marketing. Acho que muito desse sentimento de empreender, acho que quando a gente tem essa vontade de empreender, de abrir um próprio negócio, pensa muito num propósito, né? E eu vejo como a área da saúde e o marketing, acho que não tem combinação melhor para mim, porque são duas áreas que eu sou totalmente apaixonada. Eu amo falar sobre marketing, amo falar sobre comunicação em geral e todas as possibilidades que o marketing pode oferecer. E a área da saúde, para mim, é como se fosse um casamento, né? Eu fui apresentada há 10 anos atrás e me apaixonei de uma forma que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, hoje, né, em relação à minha área de atuação, que não seja para a área da saúde. Acho que é um bem que eu faço, não só em termos de conhecimento, que eu posso usufruir, mas é um bem para a sociedade de uma forma geral, trazer o marketing para a saúde.
Ah, muito legal. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre como que o comportamento, né, do paciente online ele está mudando aí com o tempo, muito impulsionado por conta aí da pandemia, né? E
Sim.
até fazendo uma comparação com aquele bate-papo que a gente teve no momento que a gente se conheceu, só um parênteses aqui, eu e Bianca, a gente se conheceu através de network pelo LinkedIn, né?
Isso
Então,
aí.
a gente está quebrando barreiras aí, barreiras geográficas. Ela está lá em Portugal, eu estou aqui em Belo Horizonte. E aí, é muito interessante, né, voltando ao que você falou, porque o comportamento do paciente mudou, né? E em muitos dos casos, e pelo que a gente conversou em Portugal também, o comportamento do médico não. Ele ainda está com aquela cabeça fechada, ele ainda não consegue ter essa dimensão do quanto que a visibilidade online do trabalho dele, do conhecimento que ele tem, do que ele pode oferecer para a comunidade onde ele atende, ele desconhece isso, não sabe como que ele pode explorar isso. O que você pode falar para a gente, em relação a esse assunto?
Então, culturalmente falando, né, são países que têm uma disparidade muito grande. A gente está falando do Brasil, que tem um espelho que é os Estados Unidos, então não só no segmento da saúde, mas em muitos outros segmentos. O comportamento é muito similar à América como um todo, né, muito similar aos Estados Unidos. E a Europa, né, vem de uma outra visão, né? E ao longo desse tempo que eu estou aqui, esse 1 ano e meio, o que eu percebo muito é um pouco não vou dizer uma separação, né? Mas tem uma diferença um pouco grande em relação ao comportamento. Enquanto eu consigo perceber muitos médicos ou profissionais de saúde no Brasil que estão muito mais adeptos e receptivos a entender mais das ferramentas, não só ferramentas, mas todo o processo de marketing, que acho que também tem um ponto aqui interessante a se falar, que aí não só falando de territórios, né, Brasil, enfim, Portugal, o marketing sempre foi muito visto como somente publicidade, né? E publicidade é uma pequena área dentro do marketing. E marketing é todo um processo. Então, acho que também vem um pouco disso, desse conhecimento, né, de difundir esse conhecimento do que o marketing pode fazer enquanto processo dentro de um negócio, principalmente dentro do negócio da saúde. E quando a gente fala aqui de Portugal, a gente tem uma certa diferença em relação ao Brasil. É claro que, assim, o Brasil já, como eu falei, né, tem um espelho dos Estados Unidos, então por isso adotou muito antes algumas estratégias, vamos dizer assim, em termos de digital, em termos de marketing, que aqui em Portugal, que é como a Europa como um todo, né, tem uma certa, vamos dizer, não vou dizer limitação, mas um atraso, porque não vou dizer um atraso também, vou dizer um atraso, mas por conta do Brasil estar um pouco mais avançado em termos de utilização, né? Portugal já entendeu, mas ele ainda está aos poucos adotando algumas medidas, inclusive aqui em Portugal, uma coisa interessante, eles aprovaram como se fosse um desafio, né, para 2030, um Portugal mais digital. Então, tem várias iniciativas, né, de digitalização no país, não só para saúde, mas enfim, vários outros segmentos, educação, programação, área de TI. Então, eu vejo que, por mais que exista, né, essa diferença Brasil e Portugal, eu vejo um Portugal muito mais aberto a aprender e a crescer muito nesse segmento. Então, a diferença está muito nisso, né? Tem essa questão cultural, tem a questão do espelho, né? O Brasil é muito espelho dos Estados Unidos. E Portugal, por estar na Europa, ele tem uma outra referência, né, que não é os Estados Unidos. Então, por isso tem essa leve curva, né, vamos dizer assim, de penetração em termos de marketing e de digital aqui no país. Que
E o
não é
que
só na
que.
área da saúde.
Não, com certeza. Isso aí é bem colocado por você, porque a gente sempre pensa, né, que a Europa é tudo. A gente pensa Europa primeiro mundo, a gente acha que tudo lá está acontecendo redondo, está tudo correndo às mil maravilhas, mas ainda assim tem muita oportunidade de crescimento, tem muita
Sim.
coisa que precisa se atualizar. E exatamente isso, essa oportunidade que você viu e que te levou a empreender, né, nesse mercado aí que
Exato.
está carente de profissional. E que com certeza vai ter um start muito interessante com você. O que que, por exemplo, um profissional da saúde, né, que hoje ele não faz utilização de meio digital nenhum, ele não compreende essa importância, qual que seria, assim, o primeiro passo que ele precisa fazer para ele começar a trabalhar essa visibilidade dele? O que que você
Boa.
recomendaria um profissional da saúde aí de Portugal especificamente? Qual que é o caminho que ele precisa
Boa.
percorrer?
Eu até diria para todos os profissionais, acho que independente até do país, é entender um pouco da jornada, né? Quando a gente fala hoje do paciente, ou até do consumidor em geral, a gente ouve muito sobre a jornada dele no meio digital. E o paciente, ele tem toda uma jornada, né? Que envolve desde a fase lá da necessidade até o pós. Então, entender essa jornada faz toda a diferença na hora de ter mais visibilidade ou de construir uma reputação, né? Porque existe também uma diferença muito grande, né, em relação a ter visibilidade e reputação, né? Uma coisa até pode estar em cada outra, mas visibilidade a gente constrói de uma forma e reputação de outra, né? E ambas são construções, né? Não é uma coisa que faz da noite para o dia, tá ali, tá pronto. Não é bem assim, né? É toda uma construção. Então, eu diria muito que, primeiro, entender essa jornada, né? Acho que cada especialidade tem os seus pacientes, no caso, que tem lá as suas necessidades, as suas dores, umas mais urgentes, né? Existem necessidades mais urgentes, outras que são mais ponderadas. Então, antes de tudo, é entender um pouco dessa jornada e estar presente nela, né? Eu acho que o ponto crucial aqui, quando a gente fala do segmento da saúde, do digital, é exatamente isso, essa visibilidade, nada mais é do que estar presente, né? Se fazer presente. E quando a gente fala no segmento da saúde, é justamente isso, entender a jornada e se fazer presente nessa jornada, seja através da construção de um site, porque eu vejo também isso, aí falando já um pouco mais aqui em Portugal, eu vejo que nem todos os profissionais aqui têm um site. As clínicas também, algumas ali já têm a construção, já têm uma ideia do que é ter um site. Então, isso também, aí sim tem uma certa diferença. Acho que ter um site hoje deixa de ser muito do que só eu quero ter um site porque eu já tenho uma empresa. Não, acho que o site é item básico, assim. Acho que já deixou de ser algo, um plus, né? Eu acho que qualquer negócio hoje no digital, a pessoa tem que ter um site. Independente Exatamente. Até da área da saúde, mas falando especificamente, tem que ter um site. Até porque, dentro da jornada, a primeira coisa que um paciente faz hoje, né, na hora que ele vai resolver uma dor ou que ele quer resolver algo, encontrar uma informação de conforto para ele, ele vai primeiro no online lá, fazer a sua busca, a sua pesquisa. E se o profissional não estiver ali de alguma forma, e a gente sabe que existem hoje N formas dele estar no digital, e ele não vai ser encontrado. Então perde a chance da visibilidade e perde a chance da reputação, né? Porque Exatamente. A gente só constrói a reputação à medida que a gente ganha essa visibilidade.
Exatamente, muito legal. Isso que você fala sobre essa questão de construção, né? Que a reputação, você constrói ela ao longo do tempo. E isso é uma coisa que, na cabeça, assim, eu tenho uma grande experiência também, não tanto quanto você no segmento da saúde, especificamente a Lambda presta serviço aqui para vários profissionais de saúde, alguns médicos, alguns dentistas, então a gente está acostumado com essa jornada, né, do consumidor. E uma das coisas que esse tipo de profissional, principalmente os profissionais que já têm uma idade mais avançada, que já estão no mercado aí há mais de 20 anos, né, 15, 20 anos, eles não entendem que essa reputação digital, ela precisa ser construída e ela precisa de tempo para ela poder acontecer, né? Não basta ele ter um currículo de 20 anos de experiência que ele formou na melhor faculdade do estado dele, da cidade dele, enfim, mas na internet ele é somente mais uma agulha no palheiro. Então, esse processo de construção, ele precisa de tempo, ele precisa de planejamento, ele precisa de profissionalismo, né? Muitas das vezes, eu gosto muito de falar com o cliente, que ele fala, ele tem um negócio dele, ele é especialista naquilo. E aí, quando ele quer tentar fazer marketing por conta própria, é como se fosse o sobrinho dele fazendo. Por quê? Ele não estudou para aquilo, ele não tem o conhecimento técnico necessário, ele não entende como que é o comportamento das pessoas, né? Ele não consegue, ele não sabe se vender. E aí, aí onde você fala, por exemplo, dessa questão do site, que o site ele é sim o cartão de visita, né? Quem aí tem alguma necessidade, não sabe para quem recorrer, para onde que vai procurar isso, né? Vai para o Google. E no Google você só vai ser encontrado se você tiver um site bem apresentado, com as suas informações, com o que você faz. Isso vai gerar credibilidade, isso vai gerar a reputação que você está buscando no meio digital, né? O que que, por exemplo, vamos pensar aqui. Falando da jornada do paciente online, né? Então, por exemplo, para um profissional da saúde que ele não tem... ele não tem rede social, ele não tem um site. O que que, por exemplo, ele pode começar a fazer sem precisar, por exemplo, de investimento, sabe? Isso é uma das coisas Sim. que os profissionais eles mais querem. Eles querem que a clínica, né, quer que o negócio dele lote de cliente mas ele não quer investir. Então, quais são os meios aí no mundo digital para que ele, pelo menos, ele comece a fazer isso de tal forma que ele sinta segurança para realmente, olha, agora eu vejo que a internet funciona, né? Tem muita gente que tem esse receio. Exatamente. Será que a internet é para mim? Será que a internet vai funcionar? Então, o que, que ele precisa fazer para dar esse pontapé inicial e aí ele vai sentir segurança e ele realmente começar um trabalho profissional em cima disso?
Sim, eu acho até que eu vou começar de trás para frente. Acho que essa resposta, a pandemia até já respondeu, né? Se a internet é para mim, acho que a pandemia já veio para dizer assim, a internet é para todo mundo e quem não tiver... Eu lembro que eu ouvi uma frase assim, acho que 10, 15 anos atrás, que era no futuro, quem não tiver no digital não tem negócio. E eu acho que é um pouco disso, assim, até mesmo os negócios mais locais... hoje em dia tem vários instrumentos, como o próprio Google Meu Negócio, eu já até respondo, o Google Meu Negócio é um instrumento gratuito, que serve para todos, e poucos utilizam e poucos sabem do benefício que tem o Google Meu Negócio, então acho que está aí uma resposta também para quem não tem nada e não quer investir em nada, faça pelo menos um Google Meu Negócio e eu acho que vai para um bom caminho, já começa, né? E depois que sente o gostinho dali, vai para o demais. E aí, voltando um pouco naquilo que você falou do profissional, né? Do médico que já tem uma reputação, vamos dizer assim, já é muito... já tem 20 anos ali, já tem uma experiência. Ele não precisa provar para ninguém que ele é bom, porque ele sabe, né? Ele tem ali a sua experiência e tal, mas ele não tem visibilidade. Exatamente. Eu até costumo dizer que tem uma reguinha, né? Entre visibilidade e reputação. Então, se você tem uma boa visibilidade, mas uma reputação ruim, você tem uma estratégia para isso. Se você tem uma reputação boa e uma visibilidade ruim, você tem uma outra estratégia. Ou seja, tem que sempre fazer um balanço, né? Porque cada negócio é um. E dentro dessa régua, conseguir medir isso. Ah, se o profissional, né, tem mais visibilidade e tem uma boa reputação, opa, ele tem um bom caminho para a gente seguir com essa estratégia. Ou se ele tem uma reputação ruim, uma visibilidade alta, tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Acho que tudo nos negócios, assim, nada está perdido, né? Acho que tem muito disso. É olhar para o negócio como um todo, estruturar ele num processo de marketing eficiente, que é por isso que o marketing também existe, né? Acho que tira um pouco desse paradigma de que marketing é publicidade, como eu já falei no início. Traz o marketing como um processo para justamente olhar criticamente esse cenário, né? Se o profissional tem uma visibilidade boa ou ruim, uma reputação boa ou ruim, e escalar isso de uma forma que resolva esse problema, né? Então, vamos dizer assim, um profissional que tem uma reputação muito boa, mas ele não tem visibilidade. Então, ele precisa começar a entender, né, um pouco mais da jornada do paciente dele, né, entender ali todos os passos, desde onde nasce. Eu até digo que ele nem pode ser só a solução. Ele tem que vir lá desde o problema, né? Vamos supor, a gente tem um profissional... que é um dentista, né? Você atende bastante dentistas e eu até aqui também os dentistas são bem, como posso dizer, profundos nesse sentido do marketing. Eles já estão com um olhar mais atento. Então, um dentista, ele não pode ser só a solução na hora do problema crítico, né? Ele não pode ser uma solução só na urgência. Ele precisa ser uma solução ainda lá no início, né? Quando a pessoa ainda está na dúvida sobre que procedimento fazer ou o melhor profissional... ou ainda em dúvidas do dia a dia mesmo, né? Questão de escovação, de tratamento, o que é possível fazer. Antes mesmo da pessoa dizer assim, olha, já não tenho mais jeito no meu dente, tem que arrancar. Então, acho que também tem um pouco disso. Então, construir visibilidade é muito mais estar presente e construir reputação é fazer com que... Porque assim, né? Só para a gente tangibilizar um pouco isso. A reputação tem muito a ver com a percepção das pessoas. Então, como que você lida, né, com a percepção das pessoas? Vem um pouquinho disso, da visibilidade, né, de você se fazer presente no segmento, na jornada desse paciente. E a construção da sua reputação vem justamente nas entregas que o profissional faz para esse paciente. Né? Ou seja, à medida que ele for construindo, né, um tijolinho de cada vez, uma informação de cada vez, vamos dizer que um paciente queira encontrar um profissional. Vai no Google, encontra ele, vai nas redes sociais, as pessoas estão ali consumindo o conteúdo dele, é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Acho que também a gente acaba agregando aqui um ponto importante sobre rede social, né? Que muita gente acha que é o fim. Rede social é o meio, né? É o meio do caminho, é o meio que também até ajuda na reputação, quando o profissional está ali sempre presente, quando ele está ali entregando valor para aquele paciente, né? Falando de soluções para o dia a dia. Acho que a visibilidade e a reputação, né, na saúde, no segmento, seja para profissionais ou até mesmo para negócios, vem muito disso, dessa construção de estar presente na jornada e fazer com que essa percepção, né, do paciente, do cliente final, seja construída ao longo de uma relação. A gente nunca, quando a gente mal conhece alguém, a gente tem uma percepção sobre ela, né, sobre essa pessoa. E aí, depois que a gente conversa duas, três vezes, a gente começa a construir outras percepções sobre aquela pessoa. Acho que vem um pouco da psicologia, né, do pensamento crítico em relação a construir reputação, que não pode ser da noite para o dia, e nem deve, assim. Não tem como. Imagina, a gente se conheceu pelo LinkedIn, conversamos, depois marcamos uma call, conversamos. Ou seja, a gente foi construindo pouco a pouco, né, uma percepção um pelo outro, e eu acho que é um pouco disso. A relação médico-paciente é uma relação construída, e não pode ser só dentro da consulta, tem que vir desde antes. Então, tem todo esse processo de construção. Na jornada, né? Dentro dela e no pós-consulta, enfim, na manutenção, no cuidado.
Exatamente. Muito, isso é muito, muito legal isso que você falou, porque assim, a jornada do consumidor, né, do paciente online, a gente pode dividir ela em dois grandes momentos, né? É o momento da descoberta, o que ela tá precisando de alguém para poder. Na verdade, ela está na fase de descoberta, que às vezes ela nem sabe que ela tem um problema, né? Então ela precisa ser educada, ela precisa entender que aquilo existe para que o momento que ela se identificar que ela tem aquele problema, ela tem uma referência de quem já procurar. Então isso está muito relacionado a a reputação, né? E essa visibilidade que você está falando. E o papel das mídias sociais é exatamente isso. Tem muita gente que quer, por exemplo, que quer. Aí falando mais na realidade do Brasil, tá? Aí em Portugal, isso, né, como você disse, ainda está começando a engatinhar de certa forma, a maturidade tal, ela não é enquanto ela como ela é aqui no Brasil, mas as pessoas elas têm a tendência a achar que a mídia social ela é para poder fazer venda. E é exatamente o contrário. A mídia social ela está aí para poder gerar relacionamento, para poder gerar visibilidade, para poder gerar reputação. Quando for o momento de compra, a pessoa ela vai ter você como referência e aí quando ela precisar, ela vai poder te procurar e aí você vai, né, o profissional da saúde ele vai conseguir realizar o procedimento dele e fazer o trabalho dele, né, que ele estudou para poder fazer isso. E o Google, por outro lado, né, ele já tenta atingir a pessoa que ela já está no outro extremo da jornada do consumidor, que é a pessoa que ela já está buscando uma solução. Ela não tem uma pessoa ali no convívio dela ou na rede de amigos dela que consiga indicar um profissional de confiança e ela vai recorrer, né, ao buscador mais famoso do mundo aí por um profissional que consiga atendê-los. E aí é nesse momento que essa dica que você deu ela é muito importante do Google Meu Negócio, que se você não precisa ter nada, você não precisa ter site, você não precisa ter rede social, você só precisa fazer um simples cadastro. É muito simples isso e você vai ser encontrado sim. Tá? Eu vou dar um exemplo assim bem muito fora do segmento da saúde, né? Assim, até do marketing digital como um todo. A minha mãe ela é uma produtora de biquínis, ela faz biquínis aqui em casa, né? Então ela não tem presença digital quase nenhuma, mas ela tem um cadastro no Google Meu Negócio que isso traz pessoas interessadas no tipo de serviço que ela faz,
Legal.
biquínis sob encomenda. Então ela não tem isso reflete muito bem, né? Uma pessoa que assim ela tem maturidade digital zero. Mas um simples cadastro, isso já resolve, isso traz cliente aqui para dentro da mini empresa dela, né? E
Exato.
aí falando sobre isso, então, o profissional, né, que utiliza a mídia social como... ele tem que ter essa ideia de que mídia social não é para fazer venda, é para gerar visibilidade e reputação e utilizar o Google como canal de captação mesmo de cliente, né? Porque... assim, nós profissionais do marketing, a gente vive meio que num paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que comprovar para o cliente que ele precisa primeiro gerar visibilidade, primeiro ele tem que gerar reputação, ao mesmo tempo ele quer vender, ao mesmo tempo ele quer captar cliente e ao mesmo tempo, muitas das vezes, a verba dele é bem limitada. E aí, que tipo de ferramenta, né? Assim, aí já vamos sair do mundo do gratuito, né? Onde a gente tem uma certa limitação no mundo digital. E se o profissional ele quiser, ele viu que a internet funciona, ele quer dar o próximo passo. Que tipo de ferramenta você consegue recomendar para esse tipo de profissional para ele tentar aumentar essa visibilidade e fazer captação de clientes aí no âmbito do marketing digital?
Sim, concordo com você essa questão do Google Do Google Meu Negócio é um adianto para muitos negócios, assim, não só para o segmento da saúde. Acho que um dos benefícios do Google Meu Negócio, é até um dos pontos que eu trouxe aqui para a gente falar, é justamente a parte do review, né? Quando as pessoas conseguem dar um feedback sobre aquele negócio. Então, nada mais do que construtivo, né? De construir reputação, do que uma avaliação, do que uma resposta ali sobre o que você faz, sobre o quão bom é o seu negócio, se você resolve mesmo as soluções que diz que resolve, os problemas, né, que resolve. Então, acho que o Google Meu Negócio acaba contribuindo de uma forma muito ampla até, né? Mesmo sendo um serviço gratuito, mesmo sendo um serviço até nem tão personalizável assim, tem lá suas personalizações, pode botar foto, enfim, categorizar como quiser, mas é o modelo Google, né? A gente está aqui falando no Instagram falando do Google, mas tudo bem. Mas é uma ferramenta muito útil. E o Google tem várias outros instrumentos, né? E a gente já vai para um instrumento mais pago, que tem o tráfego pago, que eu acho que também é um recurso muito inteligente para se utilizar, principalmente para quem tem site. Aí realmente é uma coisa que eu não recomendo para quem não tem pelo menos um site ou uma landing page, algo que seja que gere tráfego, né? Você vai gerar tráfego para onde? Para o quê? Né? E aí até já vi gente, ah, vou gerar tráfego para minha página do Facebook. Eu falo, pelo amor de Deus, não.
Não entende
Por
nada de
aí
marketing.
não. Eu acho que tem toda uma construção, né, em termos de digital, para se fazer algo redondo, né? E é aquilo. A gente está numa era que não dá mais para falar só digital, só offline. Acho que tudo é integrado, né? Quando a gente fala de visibilidade, reputação, a gente está falando de um ambiente totalmente integrado. Não adianta você também prometer algo no digital e aí, quando chegar no momento físico, né, no momento lá da consulta, do ambiente físico, e não ser nada daquilo, não gerar uma experiência positiva, né? A gente está falando cada vez mais de comportamento do paciente. E cada vez mais ele caminha para essa coisa da experiência, muito mais do que a satisfação. Então, vem toda essa construção de visibilidade e reputação, vem no, numa construção que vai muito além só também dessa jornada online, né? Vem uma jornada física também. Então, tudo faz parte de um mesmo processo. Então, quando a gente fala de coisas, instrumentos mais pagos, né? Investimentos, aí tem Google, o próprio Google, né? Tem ferramentas do Google Ads, a gente tem também as próprias ferramentas pagas aqui das mídias, né? O Instagram, o Facebook, onde a gente consegue categorizar bem profundamente, né? Dentro do segmento, escolher os perfis. Então, acho que tem toda uma construção paga que é muito rica, inclusive, até com investimentos mais baixos, porque imagina, um profissional que tem uma clínica, geralmente ele é uma clínica local, né? Ele não é uma clínica global. Ele não vai atender o Brasil inteiro, Portugal inteiro. Então, ele consegue, com uma verba limitada, ele ser muito mais específico numa determinada localização. Só que, para isso, ele precisa investir. Mesmo que seja um investimento baixo, acho que tem bastante oportunidade para isso. E aí, não só fazer questão de anúncio, né? Só a propaganda ali, a publicidade. Aqui, a gente quase não fala propaganda, a gente fala publicidade. Não só a publicidade. Tem os próprios recursos de entrega de valor, né? O que é uma entrega de valor? São conteúdos que façam com que as pessoas, além de adquirir aquilo, ela se sinta bem com aquele material. Um exemplo, um e-book, né? Fazer uma divulgação de um e-book, fazer lives, assim como a gente está fazendo, tem oportunidade. Isso tudo a gente está construindo, né? Uma reputação. Ter um blog. Eu acho que hoje em dia também não dá para. A gente falou de site, mas acho que não dá para se falar de site sem ter um blog. Eu sei que no Brasil a gente tem já uma infinidade de pessoas que têm blog, que têm conteúdo, mas aqui em Portugal ainda tem bastante oportunidade, né, para as pessoas construírem e partilharem o seu conhecimento. Acho que uma coisa que ajuda muito na visibilidade e na reputação é a partilha, né? Quanto mais você partilha o seu conhecimento, ou partilha a sua essência, né? Mas as pessoas se conectam com você. A gente está vivendo cada vez mais a era da conexão entre pessoas. Então, quando a gente fala de profissionais, né, de pacientes, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de negócios que são de pessoas para pessoas, né? Pessoas cuidando de outras pessoas. Então, a gente tem muito dessa entrega de valor que vai muito além só de fazer o consumo, né? No caso, investimento pago. A gente tem ferramentas que podem agregar valor e visibilidade, né, para o profissional ou para o negócio da saúde, mediante alguns instrumentos, óbvio, que potenciam essa visibilidade, mas desde que seja algo que faça sentido, né? Imagina, você leva alguém para um site, mas o que que tem lá nesse site? Tem algo de valor nesse site? Ou é só uma landing page sem qualquer atributo, né? Ou sem qualquer ação? Porque a gente também hoje, quando fala de digital, a gente fala muito de CTA, de ação. O paciente, ele não quer entrar num site e, meu Deus, o que é que eu faço aqui agora, né? Para onde que eu vou, o que é que eu clico? Não, o paciente, ele quer resolver um problema. Então, que soluções você tem no seu site hoje, né, para resolver um problema? Você tem um conteúdo de valor para ele? Você tem uma chamada para ação para um atendimento de emergência? Você tem uma equipe 24 horas ou sei lá quantas horas para atender esse paciente? Ou você tem ali um material rico também que já pode ajudar ele antes mesmo dele chegar numa consulta? Ou seja, tem várias ações que vai muito além só de fazer uma divulgação, né, uma publicidade, mas que vai gerar visibilidade e vai construir essa reputação, né? Como a gente tem falado, que não dá para ser da noite para o dia. Então, são esses pequenos detalhes, essas interferências que fazem com que o todo seja construído. E acho
Ah,
que vai muito nesse caminho.
Muito legal. Você falou três coisas aí que eu quero pontuar aqui, que eu achei bem interessante. A primeira delas é que você falou sobre a questão de ter um blog, né, e de talvez ter uma landing page. Isso é uma confusão que às vezes muitas pessoas fazem, né, por elas não entenderem um pouco desse mundo digital. Às vezes as pessoas acham que blog é uma coisa, landing page é outra, e site é uma coisa totalmente diferente, tá? O site, então, para quem não conhece, o blog, pessoal, é uma seção dentro de um site, é uma página separada onde você compartilha notícias ali dentro, né? Notícias, artigos, entrevistas em formato textual. Então, essa é a principal diferença. Então, o blog não é um componente separado ali do site, ele é uma parte do site. E uma landing page, ela também é uma página do site, porém é uma página dedicada para vendas. Então, é nessa página você vai falar sobre a sua oferta, você vai falar sobre os seus diferenciais, você vai falar sobre como que você pode ajudar a pessoa que chegou, né, naquela página para poder ter o seu problema resolvido. E isso aí linka com a segunda coisa que você falou que é muito importante, que é essas chamadas para ação que tem muitas pessoas que, beleza, elas dão o primeiro passo, elas constroem o site dela, só que é um site que você não encontra uma informação, você não consegue. A pessoa que chega lá, ela não sabe, ela não tem um telefone fácil, ela não tem um endereço fácil, ela não consegue entrar em contato de uma maneira fácil. Ou seja, você, muitas das vezes, isso quando acontece, para quem tenta fazer tráfego pago, né, por conta própria, cai nesses dois principais erros. O primeiro é que não sabe operar a ferramenta, não tem conhecimento para poder fazer isso. E o segundo, que é um detalhe que é bobo, né, se você for parar para pensar. Só que ele manda a pessoa para uma página que ela não convida de maneira alguma para ela tomar uma ação. E o que que as pessoas hoje, né, aí já saindo até do contexto da jornada do paciente online, trazendo para a jornada do consumidor online como um todo. Eu não encontrei o que eu queria naquele site, eu fecho e vou embora, eu vou pro próximo, né? Assim, o que que está fazendo o cliente ficar junto de uma empresa, junto de um profissional hoje? É o relacionamento e a confiança que é gerada a partir do primeiro momento. Então, se a primeira impressão é a que fica, ele chega no seu canal digital, ele não se sente acolhido, ele não tem essa segurança de que você pode ser a pessoa para resolver o problema dele, ele vai te descartar porque tem 1 milhão de outras pessoas oferecendo a mesma coisa, talvez pior do que você, e você está perdendo essa oportunidade porque você não identificou esse. Não tem esse conhecimento, né? Então, como eu falei lá no começo, cada macaco no seu galho. Você entende da sua profissão e deixa para o profissional de marketing tomar conta desse tipo de coisa.
Sim,
Beleza? E
é.
o terceiro e último, só para poder fechar, aí quando você falou em relação a tráfego pago, então, tráfego pago também, muitas das pessoas, às vezes, eles querem fazer por conta própria. Apesar da minha empresa, né, ela ser especializada em realizar tráfego pago para outras empresas ou para outros profissionais, eu recomendo fortemente que a pessoa realmente ela aprenda mesmo, que ela faça por conta própria, para que ela veja a complexidade que é e o nível de detalhe e conhecimento que você tem que ter, né, para você realmente criar uma campanha de performance, para você trazer resultado de uma campanha de Google ou de Facebook, o que canal que for. Porque é isso que faz toda a diferença. Quanto mais conhecimento você tem, melhor é a tendência do resultado, porque não é somente colocar dinheiro, cruzar o braço e esperar o cliente chegar, né? Tem toda um conhecimento por trás, uma linha de raciocínio que você deve seguir para que você consiga chegar, né, onde você quer. Acho que esse é o principal.
Sim, É, e acho que combina muito até você está falando, e tem até uma questão aqui sobre marketing de conteúdo nesse segmento. É, acho que são duas coisas que se complementam, né? Quando a gente fala de tráfego pago, a gente fala disso, né? De trazer as pessoas, né? De trazer visibilidade para um negócio, para um objetivo, porque tráfego pago tem que ter um objetivo, né? Não dá para ser trazer por trazer, não, tem que ter um objetivo. Então, e quando a gente fala também de conteúdo nesse segmento, a gente acaba amarrando um pouco desses dois. Por quê? Quando a gente fala de conteúdo hoje, né, independente do segmento, conteúdo é a moeda de troca e é a moeda de relacionamento, é a moeda do digital hoje, é o conteúdo. Então, o profissional que não se especializar, né, em termos de conteúdo, de escrever e colocar para fora aquilo que ele sabe, ele perde a chance, né, justamente de construir essa visibilidade que a gente tanto está falando, essa reputação. E quando a gente fala de tráfego pago, é justamente ajudar ele a impulsionar isso, né? Porque a gente sabe que quando ele quer um resultado rápido, e aí a gente já de cara diz, ó, não existe resultado rápido. Resultado ele vem com o tempo, é construído, né? E são várias ações que precisam ser feitas, serem monitorizadas também, porque não adianta só fazer ação sem medir, precisa medir a ação para ver o que que performa, o que não performa, e enfim, acompanhar isso. E aí, quando a gente fala de conteúdo também nesse segmento, é justamente amarrando toda a jornada, não só a jornada online, mas até a jornada fora, né? A jornada dentro do consultório, que eu costumo dizer que é tudo muito integrado, né? A gente não pode só falar do online, enfim. E o conteúdo, ele vem muito para isso, né? Que o profissional oferece, ou que o serviço de saúde oferece para as pessoas em termos de conteúdo, né? E a gente está falando não só de materiais ou de agregar valor dentro daquela consulta com algum conteúdo, seja uma apostila para continuar uma manutenção, seja um guia prático, né? Às vezes o profissional ele só atende e o paciente sai de lá sem qualquer guia, sem qualquer orientação. Vamos supor, você é um nutricionista, né? Você tem uma série de opções que você pode entregar para aquele paciente que vai muito além só de ser um plano alimentar, né? Você tem uma série de conteúdos que você pode agregar valor para aquele paciente, um psicólogo também. Então, acho que tem vários profissionais de saúde que têm um potencial incrível de gerar conteúdo que não vai ser só o conteúdo para atração, mas um conteúdo de manutenção, né, para aquele paciente, para que ele se sinta bem relacionado. O conteúdo vem numa era que não é só para atração, a gente vê hoje isso dentro de uma jornada, que a gente tem toda a jornada de atração, de necessidade, de relacionamento, depois de manutenção, tem todo um funil, um ciclo, né, de vida dentro de uma jornada, e o conteúdo vem justamente para abraçar todas as fases, porque se o paciente não se sente envolvido, né, não se sente parte daquilo, ele acaba por não ter um bom relacionamento, acaba por não ter um feedback e acaba por não gerar aquela experiência, né? Que é justamente o que eu estava falando antes. A experiência hoje faz toda a diferença dentro desse segmento. A gente está falando de vidas. Uma coisa que é bem importante pontuar e é uma das coisas que eu mais gosto na área da saúde é que quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, né? E a nossa vida é o nosso bem mais precioso e a nossa saúde é o nosso ativo mais valioso, assim. Então, acho que lidar com vidas, lidar com a saúde, precisa ser muito mais do que só gerar, sei lá, enfim, vendas, ou enfim, lucros. Então, todo esse universo de conteúdo, esse universo de reputação, vem muito para isso, até para poder ajudar que as pessoas vivam melhor, tenham melhores condições de saúde, resolvam, saibam que tem solução para resolver um problema antes mesmo dele se agravar. Né, a gente falou de dentistas, né? Quais são as opções que o dentista pode oferecer para um paciente antes mesmo que ele tenha necessidade de arrancar um dente, né? Então a gente tem várias opções que hoje o profissional de saúde tem que fazer, eu acho até que nem é opcional, eu acho que ele tem que fazer, para melhorar isso, né? Melhorar a sua audiência, melhorar a comunicação com a audiência. Então, e a gente vive um momento que é bem oportuno para isso também.
Bem legal. A nossa audiência aqui, ela está um pouco dividida, né, entre pessoas de Portugal, pessoas aqui do Brasil. E assim, eu acho que uma coisa bem pertinente de falar, relacionada a conteúdo, foi exatamente isso que você falou. Porque a pessoa, né, o profissional de saúde, ele pode usar do meio digital dele, né, para poder informar o paciente dele ou a pessoa que quer ter mais conhecimento, direcionando ele para esse tipo de informação. Então, por exemplo, a gente acabou de falar sobre tráfego pago, né, onde a gente precisa investir dinheiro para poder aparecer para as pessoas, mas existe o tráfego gratuito também, que é o chamado
Sim.
tráfego orgânico. E quais é o que que o Google, né, leva em consideração para, por exemplo, para posicionar uma página em posições, né, nas primeiras posições lá, todo mundo quer alcançar a primeira página, só que primeiro, uma das coisas, é para você aparecer nas primeiras posições gratuitas, você precisa de tempo. Então, tempo é uma coisa que todo mundo não tem, está todo mundo correndo contra o tempo
Sim.
para poder aparecer nessas posições. Só que quais outros fatores a gente tem que levar em consideração? É o engajamento das pessoas dentro da página. Então, por exemplo, se eu caio numa página de um site, eu fico lá somente 5 segundos e saio daquela página e não faço mais nada, isso quer dizer para o Google que aquele conteúdo provavelmente ele não tem relevância alguma. Então, por exemplo, se você, né, no contexto aí do profissional da sua clínica, você tem uma série de materiais que você deixa público na internet, né, que você deixa lá dentro do seu site, e toda pessoa que visitar aí o seu consultório, visitar a sua clínica, você tem que passar um próximo passo, você precisa se informar melhor sobre determinado assunto, né? Eu preciso de ter tais cuidados para determinado tratamento, eu preciso seguir, preciso comer determinados alimentos por causa de uma dieta que eu estou fazendo. Você pode direcionar ele para a sua página do site, onde vai ter essa informação lá de maneira pública. E a pessoa, né, ela já teve esse contato com você, ela vai ter essa recomendação, olha, leia lá para você entender, para você saber o que que pode ser feito. E ela vai acessar o site, ela vai ficar bastante tempo lendo, ela vai consumir aquele conteúdo. E o Google vai olhar isso com bons olhos e fala, opa, esse site aqui tem alguma coisa diferenciada que os outros não têm. Então, uma ação offline, olha o valor que ela traz para o mundo online, para o mundo digital.
Sim.
É aí que poucas pessoas elas exploram isso. E um outro fator também relacionado a conteúdo, aí aqui, isso talvez se aplique mais aqui ao segmento do Brasil, né, aqui ao mercado brasileiro, mas talvez em Portugal. Pode ser até uma ferramenta para você sair na frente dos concorrentes, já que poucas pessoas fazem isso, que é o quê? É o conteúdo de vídeo, né? Aqui no Brasil a gente tem muito blog que fala 5 dicas sobre X, 5 maneiras de você fazer aquilo. Isso, de certa forma, já está saturado. Isso já teve o boom do conteúdo aqui no Brasil há 3, 4 anos atrás, e em muitos dos casos é muito difícil você desbancar esses concorrentes de maneira orgânica, né? Que você não pague por isso. Qual que é a forma de você entregar o mesmo conteúdo, porém com a sua assinatura? Gravando vídeos, né? Então, qual a melhor maneira de falar sobre um conteúdo do que você mesmo? Se é que você que domina aquele assunto e você vai gerar conexão e vai gerar reputação com a pessoa. Ela ouvindo da sua boca, ela ouvindo você enquanto profissional recomendando, baseado na sua experiência, baseado no seu estudo. Então, para quem tem vergonha, né? Para quem tem. Quem tá nesse, quem quer entrar no mundo digital tem um pouco de receio em fazer isso, procure trabalhar isso em você. O vídeo realmente ele faz diferença, é a sua cara que está ali na frente, é a conexão que é
Exato.
gerada da pessoa, né, do interessado, do visitante com o profissional que está buscando, que é o que a gente está fazendo aqui.
Sim.
E isso faz total diferença aí para a criação tanto de reputação quanto de visibilidade.
Exatamente. Acho que não tem até forma melhor do que gerar reputação quando você se mostra, né? Acho que vem é justamente aquilo, a percepção que você gera, né, enquanto profissional para o seu paciente, à medida que ele te vê, a forma como você fala, a forma como você se posiciona. E é o que eu costumo dizer até em conversas e reuniões com alguns profissionais, eu falo que a forma como você fala, ou a forma como você explica determinado assunto, é a maneira como a pessoa vai se conectar ou não com você. Assim, acho que tem mercado para todo mundo, né? A gente falando em termos de mercado, quando a gente fala de marketing, a gente fala de fatia de mercado, né? Quando a gente fala de fatia de mercado, eu sempre digo que tem uma fatia de mercado para muita gente, para todos. O que diferencia um do outro é exatamente esse tipo de afinidade, né? Tem pessoa que vai ter mais afinidade com um profissional X, outras com outro profissional, e tá tudo bem. Eu acho que à medida que os profissionais entenderem essa importância, né, de se mostrarem, de mostrarem quem são e como falam, e até fazer isso através de vídeos, que eu acho que também é uma ferramenta riquíssima para distribuir conteúdo, para partilhar o que se sabe, acho que é até uma forma bem rica de fazer isso. Eu acho que não tem forma até melhor de gerar percepção positiva, vamos dizer assim, num vídeo, né? Tem gente até que acompanha, eu acompanho alguns profissionais que eu até nem conheço pessoalmente, acho que de tanto acompanhar, eu acho que quando eu vejo pessoalmente, eu falo, nossa, já te conheço,
É.
porque o vídeo traz isso, né?
Exatamente.
Acho que, e a rede social também acaba por trazer essa proximidade. Então, a ideia do vídeo acaba tangibilizando a distância, né? Porque agora, inclusive, a gente está vivendo muito isso, né? E acho que uma coisa que o vídeo também traz, aí o vídeo me remete um pouco da ideia da telemedicina, né? Da telesaúde. E a gente quebra uma série de barreiras, que quando a gente tem profissionais que podem atender diretamente online, sem a necessidade, né, daquele primeiro contato físico, né, de alguma avaliação, seja de pele, enfim, que dá para fazer esse atendimento, a gente tem uma quebra de barreiras absurda. Né? A gente tem, claro que tem algumas limitações regulamentares, assim, em relação a países e tal, mas a gente tem uma quebra geográfica muito grande. Né? A gente tem profissionais que podem atender em outros países. Brasileiros que vivem aqui, mas atendem pacientes no Brasil. Enfim, a gente tem essa quebra também e essas oportunidades, não deixa de ser uma oportunidade. Então, acaba até assunto para um outro vídeo, mas assim, tem essa ideia de fazer, promover vídeos, né, de conteúdos, eu acho até muito mais rico, né, do que só o escrito. E eu até costumo dizer que a gente está vivendo uma transição de gerações. A gente ainda é uma geração que lê. Mas a gente tá vendo uma geração crescer que só assiste. Então,
Exatamente.
ela só vai assistir, então vai ter um
Ouvir, né?
tempo ouvir,
Ouvir.
exatamente. Então, o comando de voz, né, é cada vez mais ativo em canais digitais, a questão do visual, da legenda, acho que também quando a gente fala de vídeo é importante essa ideia da legenda também, porque às vezes tem pessoas que não estão assistindo mesmo, elas estão lendo. Então, ainda tem isso, mas assim, a ideia do vídeo é muito rico em relação a essa construção de reputação. Gera os dois, né? Gera visibilidade muito, muito ampla, né? Porque acho que a ideia do vídeo também indexa muito, porque você tem um vídeo no seu blog, tem um vídeo no YouTube, né? Você tem vários canais que tem o seu vídeo, você tem melhores chances daquele vídeo aparecer ou ser indexado, ainda mais se for um conteúdo de valor, né? Uma chamada de impacto. Então, a gente tem um ótimo recurso que não é pago, né? A gente consegue fazer hoje vídeos e postar aí no YouTube, aqui no IGTV, enfim, uma série de oportunidades para fazer isso.
Bianca, muito legal. Acho que a gente está aproximando aqui do final da nossa live.
Eu tenho um checklistzinho aqui para a gente terminar.
Ah, então manda aí.
Você tem alguma coisa para falar no final?
Não. Tá. Na verdade, eu tenho um recado para dar, mas pode concluir aí.
Tá, eu fiz um checklist porque acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu já imaginava que a gente ia seguir vários caminhos. Eu falei, tem checklist que acho que não, as pessoas não podem deixar de saber, assim, acho que para amarrar um pouco do que a gente falou aqui. Então, são 5 itens que acho que são primordiais para essa construção de visibilidade e reputação. Eu acho que o primeiro deles é estar presente, né? E quando a gente fala estar presente, acho que deixa de ser aquela coisa da vitrine. Acho que já existiu um tempo que a gente falava assim, ah, o site é só vitrine, a rede social é só vitrine digital. Eu acho que a gente passa do momento da vitrine para o provador, né? Acho que a gente, quando a gente fala de um ambiente digital como um provador, acho que é a chance do paciente te experimentar no digital, né? Seja através de um vídeo, seja através de um conteúdo, antes mesmo de uma consulta. Então, estar presente, acho que é o item primeiro para se construir visibilidade e reputação. Se enxergar como marca, eu acho que isso também é uma dificuldade muito grande e vai para além dos profissionais de saúde ou do segmento de saúde. Acho que muitos até empreendedores ainda não se veem como marcas. Então, se enxergar como marca, né? O que fala, para quem fala, como fala. E tem vários atributos que a gente poderia seguir nesse caminho, mas se enxergar como marca, né? Não são só as grandes empresas que são uma marca. Acho que cada pessoa é uma marca, então ela precisa cuidar bem disso, né? Da sua reputação, seu posicionamento está totalmente ligado à marca. Construir conteúdo, eu acho que combina com toda essa parte agora final que a gente falou. Então, construir conteúdo vai gerar visibilidade, vai ajudar na construção da reputação. A questão das avaliações, né? Dos reviews que a gente falou no Google. Não
Prova
só...
social.
Exatamente, que são as provas sociais. A gente está falando de avaliação que podem ser tanto externas quanto internas, né? Quando a gente fala de externas, a gente tem o Google Meu Negócio, que é possível fazer essas avaliações. As redes sociais também é possível fazer avaliações. E o próprio profissional pode desenvolver as suas próprias avaliações, né? Aquilo que se pode ser medido, pode ser melhorado. Então, se o profissional conseguir medir isso, como que ele pode melhorar, qual é a percepção do seu paciente, né, nos atendimentos, eu acho que a parte do review é uma oportunidade incrível. Eu sei que alguns profissionais até têm medo, né, de vir um comentário ruim, né, tipo, ai, nossa,
Faz parte.
mas eu acho que é tão rico, eu acho que é rico para ele enquanto profissional, que é a oportunidade que ele tem de resolver um problema digitalmente, né, e aí as pessoas verem a capacidade que ele tem de resolver um problema ali, porque não deixa de ser um problema, e a oportunidade que ele tem de melhorar, né? Então, acho que acaba sendo rico para ele, para quem reclamou e para quem vem depois. Porque aí a pessoa tem uma construção ali daquela pessoa. Porque imagina, tem um comentário ruim e não tem uma resposta, e aí a pessoa fica, não sei se esse médico, esse profissional é bom, ele não responde comentários, enfim. Tem isso, acho que a questão da avaliação é importante. E
Só
para
um
fechar.
parêntese,
Sim.
nesse tópico que você falou. Eu, particularmente, sou uma pessoa assim, eu tenho meio que um sentimento de perfeccionismo, sabe? Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero tentar fazer da melhor maneira possível. E sempre quando uma pessoa, por exemplo, ela me avalia, né, que ela não me dá nota máxima, eu tenho que chegar nessa pessoa e falar, olha, o que é que eu poderia ter feito para gerar uma nota máxima para na sua percepção? E eu uso isso como feedback positivo, né? Então é exatamente isso que você fala. A crítica, ela é bem-vinda quando ela é absorvida de uma maneira construtiva. Então, se para
Exato.
aquela pessoa ela percebeu que não estava tão legal, então ela tem o direito dela de perceber daquela forma e cabe a você reverter essa percepção dela, né? E você crescer profissionalmente com isso. Muito interessante.
Exatamente, exatamente. E para fechar tudo, acho que a gente chegou até a falar nisso, mas é fazer tudo isso com autenticidade. Eu acho que nada mais justo e nada mais fiel para construir uma reputação é quando você faz isso do seu jeito, sabe? Da sua forma, da sua maneira. Então, acho que cada profissional tem a sua chance, né, de construir a sua reputação, de construir a sua visibilidade do seu jeito, né? Mostrando quem ele é. Eu sei que às vezes tem profissional que fica limitado do tipo, ah, mas já tem muita gente falando sobre isso. Ah, porque já tem muita gente que fala sobre, ah, isso aí ninguém precisa saber. Ah, isso todo mundo sabe. Mas não, né? Cada profissional tem um jeito de falar aquilo e vai ser único, né? Da forma como ele fizer, vai ser único e vai poder ajudar alguém, né? Vai poder ajudar um potencial paciente ou até mesmo o seu paciente. Então, acho que combina tudo isso, né? Esse checklist é estar presente, se reconhecer como marca, construir conteúdo, né, que acho que é importante, a chance de avaliação, né, de ser avaliado e de promover essa avaliação, né, não só ser receptivo, mas ser ativo também nessa questão de avaliação e autenticidade. Acho que é a grande um checklist básico assim para a pessoa pensar em como construir uma visibilidade e uma reputação no segmento da saúde. Então, acho que esse é o recado que fica. A gente poderia falar aqui sobre essas vertentes a tarde inteira. Eu falo muito, não sei se percebeu, mas
Mas a
eu acho
conversa
que
tá boa.
sim. Mas é isso, acho que fica esse recado para o Brasil, para Portugal e que os médicos se sintam, não só médicos, né, profissionais da saúde em geral e negócios também na saúde, né? Aqui no meu perfil não tem só profissionais, tem negócios na saúde também, então fica esse recado, né, para as pessoas se lançarem, né? Existem uma carência muito grande. A gente tem um cenário digital com muita desinformação, com coisas que nem sempre são reais, né, e que tem problemas gravíssimos, né? Problemas que as pessoas vão pesquisar na internet. Ah, tá com um negócio no pé. Aqui é cancro, tá? E no Brasil é câncer. É um câncer, né? Tipo, e não é, sabe? É coisa simples. E a pessoa deixou de ter uma informação porque um profissional achou que, ah, não, isso aí todo mundo sabe. O óbvio precisa ser dito. Eu acho que isso também
Exatamente.
é uma lição. O óbvio precisa ser dito. E é isso, assim. Obrigada, né? Acho que também no início acabei não agradecendo, mas obrigada pelo convite. Acho que também me tirou um pouco da minha zona de conforto aqui. Estava muito bem quietinha, mas adorei participar. Me deu até incentivo para convidar mais amigos e falar um pouco aqui, porque acho
Muito
que
bom.
como serve para os profissionais, serve para mim também, né? Eu acho que para você também. Acho que a gente tem um trabalho que é incrível, que eu particularmente gosto muito, né? Que era da saúde. E esse mercado precisa mesmo ser falado, né? Ser comentado. Tirar esse estigma de que marketing é publicidade e o médico, o profissional de saúde, não pode fazer publicidade, isso é ruim. Não é isso, sabe? Marketing é uma construção de processos, é uma forma de melhorar e rentabilizar. Às vezes o profissional não tem uma gestão muito coerente com o seu negócio, né? Ver o dinheiro saindo, indo embora, mas ao mesmo tempo não ver o retorno, que não é só rentabilizar em financeiros, né? Mas rentabilizar em relacionamento, porque é isso que faz o negócio perdurar.
Com
E é isso.
certeza.
Obrigada, Marlon.
E ainda mais falando de saúde, né? Que tá lidando
Exato.
com vida, então é o relacionamento que fica para o resto da vida aí. Beleza?
Exatamente.
Então eu quero te agradecer também a participação, contar um
Eu que
segredo,
agradeço.
a primeira live dela aí, sabe muito
É.
bem. Mas
Obrigada.
foi muito legal o bate-papo. E então eu agradecer também quem está participando aí, é uma ação nova que a gente quer, né? Eu, particularmente, aqui falando, vou começar a fazer aí uma frequência maior, a Bianca também vai começar a fazer uma frequência
Sim.
maior lá no perfil dela, voltado para essa parte de marketing. E agradecer a todo mundo aí, fazer um convite aqui. A gente falou sobre tráfego pago. Estou com uma, né, principalmente voltada para o segmento da saúde. A Lambda, ela trabalha com essa parte de gestão de tráfego voltado para consultórios, né, e clínicas médicas, odontológicas, enfim. E a gente também está com uma formação para quem quiser trabalhar
Boa.
com isso, quem quiser aprender mais a fundo como é que isso funciona. A gente está com um curso aí voltado para a parte de especialização em Google Ads. Como a gente falou, né, o profissional, ele entende isso, precisa ser feito, mas ele precisa de resultado para ontem. Então, a maneira de você conseguir esse resultado para ontem é investindo no Google Ads. E fica o convite, quem quiser saber mais, conhecer mais o trabalho, tem um link lá na bio para poder ter mais informações. Beleza?
Ótimo, perfeito. Parabéns aí pelo curso. Espero que seja muito sucesso. Quem quiser também aqui de Portugal aprender um pouquinho, clica lá no link da bio da Lambda. E foi um prazer enorme. Aqui eu trabalho mais com a parte de consultoria em geral, né? Mas eu também me comprometo a fazer um pouco mais de lives. Eu acho que está faltando falar um pouco mais. E é isso. Agradeço imenso a sua disponibilidade da gente fazer essa live. E que venham as outras, né? Que venham
Com
mais
certeza.
temas para a gente fazer.
Com
Tá bem?
certeza.
E
Vou
obrigada ao
comentar.
pessoal que assistiu, as pessoas que eu fui lá, gente, assiste. Obrigada, pessoal.
Então, beleza. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.